Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
E ele já cá está.
Ora, cá estou eu, tudo bem?
Olá, tudo bem? Tudo ótimo.
Bom dia.
Bom dia.
Olá. Bom, a pergunta que aqui temos para ti hoje, Daniel, é possivelmente então das que mais divide opiniões por esse país fora. Então, ele é Pedro Fonseca, de Aveiro, e pergunta o seguinte: por motivos profissionais, durante a semana tenho de trabalhar de fato e gravata, o que não é de todo do meu agrado. Para compensar e para me sentir mais confortável, gosto de passar o fim de semana inteiro de fato de treino. Sinto que estou nesta luta sozinho e gostava de saber a opinião do Daniel sobre a minha opção. Mas qual? A de passar o fim de semana, suponho, de fato de treino.
Sim, okay. Sim. Foi o que eu entendi, pelo menos.
Sim, não é o fato e gravata, não é? Que ele está aqui
não,
em causa,
fim de semana, não, pois. Olha, isto é uma pergunta intemporal e para a qual receio que nunca vá haver uma resposta consensual. O uso de fato de treino para efeitos não desportivos começou a ser polémico desde os anos 60, à altura em que foi inventado. E já agora gostava de saber a vossa opinião. Carlana, vocês costumam usar fato de treino fora de casa sem ser para fazer um joguinhozinho maroto?
Não.
Não.
Não?
Nem pensar.
Não. Nem pensar,
a cara de assombro dele. Não, não, não.
Não, eu estava à espera de um sim ou de um não, mas não de um não pensar.
Nem pensar.
Não,
é,
não vá o senhor dos Correios vir entregar uma encomenda.
Não, o homem da nossa vida ou alguém que possa. Pronto.
Pois. Ah, ok, pronto, exatamente. Mas imagina que o homem da tua vida se cruza contigo e também ele está de fato treino.
Então não é o homem da minha vida. Definitivamente.
Bom, eu devo dizer que sou o time Pedro. Eu adoro um bom fato de treino. Mas é irónico que umas calças pensadas para treinar sejam tão boas para quem quer engordar. É que elas não têm botão para apertar. E é um descanso, não é? Elas esticam.
Pois
é,
parece que estão sempre largas.
Sempre
não
largas.
É a sensação
servem
que estamos
sempre,
magros.
Servem
sim.
Sempre. Não sei porque é que há uma conotação negativa desta peça de vestuário, ou visto, Carla.
Acho-na
pouco formal, mas estupidamente porque se chama fato, não é? Portanto, devia haver logo aquilo um cariz formal. E é muito melhor que umas calças de ganga. Mas se repararem, já nem as pessoas que efetivamente treinam gostam de se apresentar de fato treino. Os jogadores de futebol, por exemplo, sempre que viajam vão de fato e gravata.
E não
se percebe. De que vale ser desportista se não se pode andar sempre de fato e de fato treino? Essa é a melhor parte da profissão.
Mas eles é ao contrário, em lazer de fato e gravata,
certo,
a trabalhar de fato de treino.
Lá está, mas era uma das poucas vantagens da profissão.
Pois.
Se assim não anda, se andam de fato, não vale a pena. Bom, por outro lado, não percebo que se embirre tanto com o fato treino e ninguém se indigne com coletes de malha e blusões sem mangas. Não é?
Também não entendo.
Qual é que é a utilidade?
Ou se tem frio ou se tem calor.
Exatamente, qual é que é a utilidade disto? É para pessoas que só têm frio no peitinho? ou para indivíduos com falta de sensibilidade dos membros superiores? Não é? O mesmo se passa com corsários. Os corsários nem são calças, nem são calções. Na verdade, não são nada. Nem é bom para o verão, porque é demasiado comprido e até compromete o bronzeado nas pernas. Nem é bom para o inverno, porque ficamos com frio entre o meio da tíbia e o tornozelo.
Ai, Daniel,
é? Isto é uma coisa que pá.
Eu sinto que este tema está a mexer contigo.
Pois claro que está, Carla. E se o facto de seres completamente contra o fato estranho agora? E nem toquei no ponto mais sensível, que são sapatos de vela. Por que razão tanta gente usa isto? Estamos a falar de um tipo de sapato náutico, não é? Querem-me convencer que todos os utilizadores deste calçado são velejadores. Quanto muito apanham o barco para o barreiro, mas não significa, ou nem justifica o uso de um calçado específico para o efeito, não é?
Oh, Daniel, se calhar é melhor voltarmos aqui à questão do Pedro, para não dispersarmos. O que é que achas então desta opção de moda do nosso ouvinte, o fato de treino?
Olha, Carla, na teoria eu tendo a concordar com esta opção do Pedro. Há lá coisa mais confortável e até quentinha do que um bom fato de treino. Agora, existem muitas questões que se devem colocar. De que tipo de fatos de treino estamos a falar? Qual deve ser usado para certas e determinadas ocasiões?
Não. Bem, Daniel, especifica-se, faz favor.
Pronto, ok, certo. Para começar, o fato de treino deve ser sempre liso. Nada de padrões, para não haver o risco de ser confundido com um pijama. Estar de fato de treino no supermercado é aceitável. Estar de pijama seria só um desmazelo vergonhoso, não é?
Ok, quer dizer que um bom fato de treino não deve deixar dúvidas de que é um fato de treino, não é?
Não,
podemos
não.
Ir a todo lado.
Exatamente. Por exemplo, se estiveres a usar aqueles fatos de treino lustrosos, por exemplo, há certos sítios.
Aqueles que brilham.
Sim. Há certos sítios que deves evitar ir, como por exemplo uma biblioteca. Ninguém irá suportar que num local onde é suposto haver silêncio esteja alguém a passear-se de um lado para o outro a fazer aquele barulho irritante. Não é?
Pois
é muito incómodo.
É.
Também será de evitar ir a uma caçada com esse tipo de roupa, porque por norma tem uma cor tão garrida que dificilmente conseguiremos passar despercebidos. E estamos até sujeitos a sermos nós a levar com uma chumbada por nos confundirem com um pavão ou assim.
Eu acho que por norma é melhor evitar caçadas, mas pronto.
Exato.
Mas há pessoas que vão, também não estou aqui a julgar. Outro tipo de treino que voltou a ser muito procurado, especialmente por mulheres, foram os de veludo. E isto é um perigo para qualquer relação.
Como assim?
Ana, por exemplo, por acaso existe alguém que seja capaz de ver um pouco de veludo e não sinta aquela sensação ou tentação de tocar ou dar uma festinha, não é? O que seria se o nosso ou a nossa parceira, no meio de um qualquer evento, estivesse constantemente a receber carícias estranhas, não é? O tecido aveludado tem o mesmo tipo de magnetismo que a barriga de uma grávida. A maioria das pessoas é incapaz de ver uma barriguinha de grávida e evitar fazer um pequeno afago. Nem eu sou imune a esta atração.
Então tu andas por aí a fazer festinhas em barrigas de estranhas, Daniel?
Claro que não, Carla. Claro que não. Eu mantenho este perímetro abdominal, digamos, generoso, para poder afagar a minha própria barriga como se de uma grávida de 37 semanas se tratasse. E é muito reconfortante. Quase tão reconfortante como um bom fato de treino de 100% algodão.
Bem, eu nunca tinha pensado tanto antes de vestir um mero fato de treino, Daniel?
Bom, eu também acredito, também nunca não usas fatos de treino, portanto também nunca pensaste muito sobre isso, não é verdade, não é? Mas é por isso que eu gostaria de deixar aqui uma palavrinha final ao Pedro. Força, Pedro! Use este vestuário sempre que for possível e lhe apetecer. Mas atenção, é preciso muito treino para usar este tipo de fato. É provável que o confundam muitas vezes com o professor de educação física da secundária ou um concorrente do Big Brother. Ou melhor, um professor de educação física da secundária que não foi colocado e teve que entrar na casa mais vigiada do país. Assim é que é. Assim
tudo
é que é.
Junto. Muito bem, muito bem.
Daniel Leitão, perguntei ao vento.
Perguntei ao vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
E também não vale pôr um fato de treino, calças de um fato de treino e parte de cima de outro.
Pois, não pode. Conjuntado.
Tem que fazer um. Há um conjunto.
Não pode. Há um conjunto. Isso também tem regras.
Panda.
Tem.
Daniel.leitao@rr.pt